recorde registrado em canetas de poupança, mais de 71 bilhões de reais foram captados no ano passado.
Médicos participantes do programa de valorização dos profissionais na atenção básica, Provab, bem avaliados, vão poder migrar para o Mais Médico.
A partir de agora, quem for tirar carteira de motorista vai ter aulas em simulador de direção.
Terça-feira, 7 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.ebc.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Em 2013, os depósitos feitos na poupança superaram os saques e geraram uma captação líquida de mais de 71 bilhões de reais.
Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central e representam um recorde em toda a série histórica que começou em 1995.
Médicos brasileiros ou com diploma revalidado no país, participantes do Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, Provab, e que tiveram uma boa avaliação, vão poder migrar para os Mais Médicos.
Para isso, eles devem permanecer no município em que trabalham e ter uma boa avaliação em suas atividades de ensino e serviço, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Os médicos que já participam do Provab no ano de 2013 e forem concluindo agora em fevereiro, aprovados, sendo bem avaliados, eles podem continuar a sua especialização junto à população no mesmo município, participando do programa Mais Médicos. Com isso, ganha o médico que participou do Provab e ganha também a população, porque a especialização continua sem ficar distante do atendimento à população com quem ele já tem contato.
O Provab leva profissionais para atuar por um ano na atenção básica das regiões mais carentes, como no interior e nas periferias das grandes cidades. O programa faz parte das ações do Mais Médicos.
O médico participante recebe bolsa mensal de R$10 mil e a possibilidade de pontuação adicional de 10% na prova de residência médica, caso cumpra a carga horária do programa e seja aprovado na avaliação final.
Mais informações sobre o programa e prazos de inscrição em provab.saude.gov.br.
Voz do Brasil!
Parece um videogame, mas é o treinamento virtual para tirar carteira de motorista.
Quem tirar carteira de motorista, Roberto, a partir desse ano vai aprender a usar os pedais, passar as marchas antes de ir para a rua.
Isso mesmo, Kátia. Quem começar o processo para tirar habilitação em 2014 vai ter aulas obrigatórias nas autoescolas em simuladores de direção, depois de fazer as aulas teóricas.
Yuri da Silva chega para a aula de direção na autoescola, entra no carro, põe o cinto e dá a partida. Mas a aula de hoje não é nas ruas. Ele está em um simulador da autoescola. Ele dirige como se estivesse nas avenidas da cidade, passa marcha e precisa obedecer às regras de trânsito. O equipamento ainda simula o veículo durante a noite, o dia e na chuva. O garoto de 18 anos gostou da aula.
As imagens, as paisagens, a pista, é como se você realmente estivesse na rua dirigindo. Ajuda muito para quando a gente for pegar aula prática mesmo na rua com o carro.
As aulas em simuladores já são obrigatórias para todos os alunos que pretendem tirar a primeira carteira de motorista. São no mínimo 5 aulas obrigatórias, com duração de pelo menos 30 minutos. O instrutor prático de simulador, Marcos Gomes, explica que o aluno só tem a ganhar com o novo método.
O aluno, quando ele realmente for pegar as aulas práticas no carro, ele já vai ter já conhecimento dos controles do painel, já vai saber fazer um controle de embreagem, já vai saber como é que funciona a questão do câmbio, a questão da garagem, já vai ter mais ou menos uma noção. Já fica mais fácil o aprendizado para o aluno quando ele estiver no trânsito.
Segundo a coordenadora de educação de trânsito do Departamento Nacional de Trânsito, Maria Cristina Hoffmann, chamados CFCs, que são centros de formação de condutores que não se adequarem, podem perder a concessão para dar aulas.
Para os CFC funcionar, ele tem que cumprir todas as normas e, inclusive, ter simulador. Se o CFC não tem simulador ou não quer cumprir as normas, ele pode muito bem encontrar um outro ramo de mercado, porque para ele continuar como CFC, ele vai ter que se adequar às normas federais, que são superiores a qualquer legislação estadual.
A obrigatoriedade de aulas em simuladores foi definida pelo Conselho Nacional de Trânsito para atender a campanha permanente do governo para reduzir pela metade o número de acidentes de trânsito até 2020. As novas regras já estão em vigor. Reportagem, Leandro Alarcon.
E o assunto ainda é trânsito, Roberto. Imagina só, poder ir ao trabalho de bicicleta numa velocidade de até 25 km por hora e chegar no compromisso sem suar.
Isso, Kátia, já é possível com as bicicletas elétricas, que desde o final do ano passado foram equiparadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, às comuns tradicionais.
E como as novas normas só valem para os modelos elétricos que não têm acelerador, os condutores não precisam ter carteira de habilitação. Vamos saber o que mudou com essa medida na reportagem de João Pedro Neto.
BCCLTA, sou tua amiga bicicleta.
Ela é leve, prática e silenciosa. Apesar do motor que permite a bicicleta atingir uma velocidade de quase 30 km por hora, não gasta uma gota de combustível. Funciona à base de energia elétrica. As bicicletas elétricas surgiram no mercado há alguns anos e aos poucos estão ganhando espaço no Brasil entre aqueles que buscam uma alternativa para o carro. Embora ainda sejam mais caras que as tradicionais, já viraram opção de lazer e um meio sustentável de deslocamento. O advogado Vladimir Mendonça percebeu isso e aderiu. Usa a bicicleta elétrica para pequenos trajetos.
Eu comprei a bicicleta em função de algumas ladeiras que tem aqui no bairro e, além disso, para ir ao mercado, ao banco, a um curso de inglês, eventualmente, que eu faço e tal, eu achei bem interessante, achei uma proposta bem interessante.
Para carregar a bateria, que cheia tem autonomia de cerca de 35 quilômetros, basta plugá-la na tomada. Estima-se que cada carga completa gere um custo de 30 centavos na conta de luz. Para o advogado Vladimir Mendonça, além da economia, a bicicleta elétrica tem outras vantagens.
Ela, como um transporte alternativo, eu acho que é extremamente interessante, até porque a possibilidade de proporcionar às pessoas mais velhas a se locomoverem através dela, repito, em curtos espaços, é bem interessante. Ele não faz barulho, o custo de reabastecimento é muito baixo e, além do que, você está junto à natureza, curtindo, né, o vento, essas coisas que Brasília proporciona para a gente.
E agora, o Conselho Nacional de Trânsito equiparou as bicicletas elétricas às comuns. A medida permite a circulação desses modelos em ciclovias, ciclofaixas e acostamentos e os dispensa de registro, tributação, habilitação e seguro obrigatório. Mas para circular em vias públicas, devem ter um limite de potência máxima de 350 watts, atingir até 25 km por hora e o motor só pode funcionar quando o condutor estiver pedalando. Em uma loja especializada de Brasília, as vendas vão bem. É o que diz o dono do estabelecimento, Mário Caruso.
O público é muito diversificado, né? Já tive aqui clientes jovens, compram bicicleta apenas para se divertir, né? E tem pessoas que compram de 70 a 80 anos de idade também. Agora, no geral, são para pessoas que vão utilizar a bicicleta como um transporte mesmo para o trabalho. Mas eu estou vendo que isso está crescente. Eu acho que isso vai influenciando outras pessoas que estão se vendo dentro de um carro, preso no engarrafamento, e ao lado passa uma pessoa de bicicleta sem muito esforço.
As bicicletas elétricas também devem ter indicador de velocidade, campainha e espelhos retrovisores, por exemplo. E o condutor deve sempre usar o capacete de ciclista. Reportagem João Pedro Neto.
Sou tua amiga bicicleta.
Sete e dez no horário brasileiro de verão.
Começam na segunda-feira que vem, dia 13, as inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni.
Em uma portaria do Ministério da Educação, publicada hoje no Diário Oficial da União, fixa regras para o programa referente ao primeiro semestre desse ano.
E os estudantes que se inscreverem no ProUni devem ficar atentos a mudanças em relação à lista de espera.
Em outras edições, os candidatos interessados em participar da lista de espera do ProUni tinham que manifestar interesse na vaga e aguardar a convocação. Agora, além de manifestar interesse, eles têm que ir até a instituição de ensino desejada com os documentos necessários.
Desde 2004, mais de 1.200.000 estudantes já foram atendidos, quase 70% deles com bolsas integrais.
Para participar do ProUni, é preciso que o estudante tenha cursado todo o ensino médio na rede pública ou tenha estudado na rede privada com bolsa integral. Além disso, o candidato não pode ter diploma de curso superior e deve ter tirado, no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano passado, nota média igual ou superior a 450 pontos. Estudantes que tiraram zero na redação são excluídos do processo seletivo.
Quem se inscreve no ProUni concorre a bolsas integrais, caso tenha renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, e bolsas parciais de 50%, se a renda por pessoa da família for de até 3 salários mínimos.
Para concorrer às bolsas, o estudante deve se inscrever só na internet entre os dias 13 e 17 de janeiro em prouniportal.mec.gov.br.
A lista com o nome dos candidatos pré-selecionados pelo ProUni será divulgada em 2 etapas, nos dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro.
E quase 1.700.000 inscritos e 3.200.000 inscrições. Esses são os números do Sistema de Seleção Unificada SISU, que está com o processo seletivo aberto desde ontem.
E hoje, o Ministério da Educação divulgou as primeiras notas de corte das instituições que participam do SISU. O cálculo vai ser atualizado diariamente durante o período de inscrições.
Minas Gerais é o estado com o maior número de inscritos. Em seguida, aparecem São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará.
Em entrevista ao repórter Ricardo Carandina, o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller, explica como funciona a nota de corte do SISU e qual a vantagem desse sistema.
Secretário, o que significa nota de corte?
Nota de corte é aquela nota que indica ao estudante qual é a probabilidade que ele tem em função da sua nota no Enem de acesso a um determinado curso que é colocado em disponibilidade no sistema de seleção unificado, o SISU.
Essa nota de corte, ela tem variações até a sexta-feira, quando terminam as inscrições. Por quê?
A nota de corte, ela se altera em função da demanda que um determinado curso tem. Ou seja, quanto maior a demanda, e essa demanda vai crescendo ao longo da semana, mais alta será a nota de corte. Por quê? Porque a concorrência é maior. Então, o estudante, ao ter acesso a essa nota de corte, ele tem exatamente a noção da sua probabilidade de acesso àquele curso ou não. E, em decorrência, se ele desejar, pode fazer alteração para outro curso que, eventualmente, tem uma nota de corte mais baixa.
Qual é a vantagem de um sistema unificado como o SISU?
O SISU, principalmente, significa uma grande democratização do acesso à educação superior. Que, contrariamente ao que se fazia antes, em que cada instituição tinha os seus vestibulares, hoje, praticamente do seu local de moradia, com acesso à internet, tendo a nota do Enem, você pode concorrer em 115 instituições públicas, federais e estaduais, em todo o país.
Obrigado ao secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller, pela entrevista à Voz do Brasil.
De acordo com o MEC, estão disponíveis pelo SISU cerca de 170 mil vagas em mais de 4.700 cursos.
O candidato interessado em concorrer a uma dessas vagas deve se inscrever em sisu.mec.gov.br até às 11h59 da noite de sexta-feira, dia 10 de janeiro.
117 bilhões e 200 milhões de reais. Este é o total de recursos que vão ser investidos esse ano na educação pública básica.
Já o valor mínimo investido por estudante será de quase R$ 2.300, um aumento de 13% em relação ao ano passado.
O valor por aluno é estipulado com base na arrecadação de impostos e contribuições que formam o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb.
Os estados que não conseguiram atingir o investimento mínimo, como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, vão receber neste ano complementação do governo federal.
Soluções para conflitos indígenas sobre a terra Buriti, no Mato Grosso do Sul, foi tema de uma reunião que terminou agora há pouco aqui em Brasília.
A fazenda Buriti fica em Sidrolândia e é considerada área de ocupação tradicional da etnia terena. Mas o processo de regularização fundiária da terra vem sofrendo paralisações na justiça em função de ações promovidas por fazendeiros que possuem terras dentro da área.
A repórter Isabela Azevedo está no Ministério da Justiça e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Isabela. O que ficou resolvido sobre essa questão.
Olá, Kátia. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Durante a reunião, representantes do governo federal, incluindo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresentaram aos fazendeiros os valores de compra de 15 mil hectares na fazenda na terra indígena Buriti. A proposta é pagar cerca de R$85 milhões por 30 fazendas. As terras foram avaliadas pelo INCRA e as benfeitorias pela FUNAI. Até o fim da semana que vem, as metodologias de cálculo para chegar a esse valor vão ser enviadas aos fazendeiros lá no estado. E eles vão ter a oportunidade de analisar os preços e debater com o governo a melhor forma de resolver a questão. O assessor especial do ministro do Ministério da Justiça para Questões Indígenas, Marcelo Veiga, conversou com a imprensa depois do encontro e afirmou que essa reunião foi um avanço para resolver não apenas os conflitos no Mato Grosso do Sul, mas também de todo o país. Representantes dos índios e dos fazendeiros também conversaram com jornalistas e disseram que a reunião contribuiu para o fim do impasse sobre a questão de regularização fundiária da terra Buriti. Kátia.
Obrigada, Isabela Azevedo, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Hoje, na série de entrevistas sobre os avanços e desafios do governo federal, vamos ouvir o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro.
A entrevista é de Aline Bastos.
Ministro, como foi o balanço do programa Minha Casa Minha Vida no ano passado e qual a expectativa para esse ano?
Nós cumprimos todas as metas, conseguimos contratar agora em outubro, fechamos com 2 milhões de unidades contratadas e em 2014 nossa meta é contratar mais 750 mil unidades. Minha Casa Minha Vida que já representa um programa de muito sucesso, não só do ponto de vista do investimento, mas sob o ponto de vista da mudança, né, de vida das pessoas que recebem essas unidades. E vamos chegar em 2014 com 2 milhões 750 mil unidades, é a nossa meta estabelecida e nós vamos cumprir, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Quais novos desafios para 2014?
Em 2014 nós temos desafios também em áreas onde nós trabalhamos bastante, por exemplo, mobilidade urbana, onde nós tivemos aí um investimento expressivo de R$93 bilhões numa primeira etapa, e na segunda etapa a nossa presidenta Dilma anunciou mais R$50 bilhões. Portanto, vamos ter até 2014 contratados, ou seja, em obras, né, cerca de R$143 bilhões espalhados por todo o país, inclusive em cidades médias, aquela acima de 250 mil até 750 mil habitantes, além das capitais e regiões metropolitanas que têm os maiores problemas na área de mobilidade urbana. E além disso, saneamento básico, onde nós, esse ano de 2013, conseguimos, inclusive, tornar realidade o Plano Nacional de Saneamento Básico, que passou muito tempo sendo discutido e nós conseguimos fechar. A presidenta Dilma, no último dia 20 de novembro, assinou o decreto tornando o Plano Nacional de Saneamento uma realidade, além dos investimentos que são muito expressivos, né? Nós já temos hoje numa carteira de investimentos em saneamento de cerca de R$80 bilhões em obras de drenagem, em obras de tratamento, né, de água e em obras de esgoto. Ou seja, temos realmente um grande investimento nessas áreas. O desafio é exatamente manter num nível cada vez maior esse ritmo de investimento que hoje o país tem.
Ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Quem também foi entrevistada na série sobre avanços e desafios do governo foi a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvatti, responsável pelo relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional e com governadores e prefeitos.
No Congresso Nacional, tivemos um ano bastante produtivo, votação de matérias importantes. Agora, tem algo que nós realizamos este ano que foi inédito, que foi toda uma série de eventos que nós realizamos ao longo do ano, que começou em janeiro com o Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas Eleitos com a presidenta Dilma e que depois se estendeu ao longo de todo o ano com a realização de 31 encontros nos estados, onde nós reunimos em todos os estados da federação, levando as equipes dos ministérios para fazer o atendimento, esclarecimento de questões, resolução de problemas e principalmente ampliando a parceria nas ações, nas obras, nos convênios e na execução, né, das políticas públicas importantes na área da saúde, na área da educação, saneamento, habitação, infraestrutura, mobilidade, né, todas essas ações e políticas públicas que o governo federal vem realizando com as prefeituras. E por isso que eu digo que este é um calendário que vai permanecer. Pelo sucesso, pela presença, pela participação, eu tenho certeza absoluta que daqui para frente nós iremos todo ano ao encontro dos prefeitos em cada um dos estados e desta forma atender aquilo que a população quer.
7h20 no horário brasileiro de verão.
As rodovias brasileiras têm um grande papel para o crescimento e desenvolvimento do país. Por elas, caminhões carregam produtos e pessoas se deslocam para trabalhar, visitar familiares e passear.
Para que as rodovias federais tenham maior qualidade, o governo lançou em 2012 o Programa de Investimento em Logística, que prevê a concessão de 7.500 quilômetros de estradas.
No ano passado, 5 rodovias federais foram concedidas para a iniciativa privada. Por contrato, elas têm que melhorar e manter a qualidade dessas estradas.
Para dar fluidez ao trânsito e maior segurança ao usuário da estrada, o governo federal lançou o Programa de Investimento em Logística. O programa, criado em 2012, prevê a concessão de 7.500 quilômetros de estradas federais. Até agora, já foram concedidos 4.248 quilômetros, como informa a diretora da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Natália Marcaça.
A iniciativa privada que vai operar essas rodovias por 30 anos, com o objetivo de investimento de 28 bilhões nesse período de 30 anos.
O leilão que concluiu o programa de concessões no ano passado foi o da BR-040, que liga Brasília a Juiz de Fora.
As outras concessões feitas pelo governo são das rodovias BR-050, que corta os estados de Goiás e Minas Gerais, BR-060, que liga Goiás a Minas Gerais, BR-163, no Mato Grosso, e BR-262, trecho em Minas Gerais. Nas rodovias já concluídas, a empresa concessionária deve arcar com a instalação de câmeras a cada 2 quilômetros para monitoramento dos trechos, como explica a diretora da ANTT, Natália Marcaça.
A concessão da rodovia também traz consigo a obrigação contratual de operação dessa rodovia, onde traz para o usuário um conforto em que se tem operação de médico, serviços de guincho mecânico para remoção de qualquer problema que tenha na rodovia, e essa rodovia ela também vai estar monitorada por câmeras.
A fiscalização dos serviços é da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A cobrança de pedágio só pode começar após a conclusão de 10% das obras de duplicação. Reportagem Mara Kenupi.
O faturamento das empresas de turismo cresceu em média 8,6% no terceiro trimestre de 2013, em comparação com o mesmo período de 2012.
Foi o melhor desempenho registrado no ano passado, segundo o boletim divulgado hoje pelo Ministério do Turismo.
O segmento que registrou o maior faturamento foi o de parques e atrações turísticas, seguido do setor aéreo e dos organizadores de eventos.
A partir de amanhã, quarta-feira, dia 8, a Receita Federal disponibiliza a consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente aos anos de 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008.
Dia 15 de janeiro vão ser restituídos aproximadamente 73.500 contribuintes, totalizando quase 160 milhões de reais.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, em www.receita.fazenda.gov.br.
Ou ligar para o Receita Fone no 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones.
Já está disponível para consulta na página da Infraero na internet um link para um site especial com informações sobre as obras em andamento nos aeroportos da rede.
No endereço obras.infraero.gov.br estão os dados atualizados sobre a execução de todas as obras que a Infraero está fazendo em aeroportos de todo o Brasil, como as ampliações dos terminais de Manaus, no Amazonas, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Fortaleza, no Ceará.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo recorde registrado em cadernetas de poupança, mais de 71 bilhões de reais foram captados no ano passado.
Médicos participantes do programa de valorização dos profissionais na atenção básica Provab, bem avaliados, vão poder migrar para o Mais Médicos.
A partir de agora, quem for tirar a carteira de motorista vai ter aulas em simulador de direção.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.